Não é brincadeira, o trabalho infantil que Santa Catarina não vê.
Agora eu vou tirar
a lei. Pra você pegar navar bem os teus, tá?
Lucas é um dos 160 mil jovens de até 17 anos que trabalham em Santa Catarina. A família dele vive em uma pequena casa de madeira no oeste do estado. A cidade tem apenas 3 mil habitantes. Para chegar em Novo Horizonte, são 700 quilômetros de viagem saindo da capital. Até Chapecó, a viagem dura quase 8 horas, mas é mais tranquila. De Chapecó até os municípios mais ao norte, precisamos passar por muito asfalto esburacado e estrada de terra. Conhecemos Lucas na Escola de Ensino Básico Santa Lúcia, perto da prefeitura. Ele nos chamou à sua casa para conhecer a rotina. E a família aceitou nossa visita.
Lucas vai para a aula todo dia com transporte municipal. É gratuito, mas não chega até a casa dele. O ônibus busca e deixa ele e o irmão no caminho.
Fomos até a propriedade de carro, em uma estrada de chão com muitas curvas e subidas. Chegando lá, vimos uma casa simples, de madeira. Ao lado, ficam as vacas e os javalis, que eles chamam de porco do mato. Lucas e o irmão chegaram no final da tarde.
Lucas é aluno da primeira série do segundo grau. Começou a aprender os serviços de casa com 6 anos. Começa o trabalho bem cedo.
Eu acordo 6 horas, ajudar o pai a tirar leite, e por aí 11 horas, precisa tomar banho, vim ao colégio. Depois a gente vai embora e precisa ajudar o pai e a mãe a tirar leite.
A família planta milho e feijão para vender e tira leite de vacas. A produção rende apenas R$500 mensais para a família. O irmão, com 10 anos, também ajuda em casa. Lucas não gosta dos estudos, só vai à aula para ganhar presença. Nem sabe se vai continuar após o fim do ano letivo.
A mãe de Lucas tem 45 anos. Rosane cuida de crianças e faz serviços domésticos desde os 7 anos. O pai morreu quando ela tinha apenas 13. Criou os irmãos mais novos porque sua mãe era muito doente. Hoje, cria terneiros e porcos para consumo próprio, trabalha na roça e também como diarista.
Eu fui trabalhar na cidade, né, para levar comida para eles, né? E os outros também na roça, né? A gente precisava se virar, né? Nós era tudo pequeno, né? Eu tinha 13 anos, eu sabia fazer tudo. Com 7 anos, eu já precisava me virar, né? Porque daí a mãe era sempre doente também, né? Daí o pai morreu cedo, né? E os dois meus irmãos mais novos fui eu que criei. Assim, né? De noite levantava, fazia a mamadeira, gritava que a mãe, né? Única coisa, não sabia fazer, daí eu fazia a mamadeira para eles dormirem de novo, né?
A família de Rosane Lucas não é a única em Novo Horizonte que vive dessa forma. 90% da população está na área rural e sobrevive da agropecuária e produção leiteira. O trabalho faz parte da rotina de crianças e adolescentes.
Novo Horizonte é o município brasileiro com maior índice de trabalho infantil, de acordo com o último censo do IBGE. Mais de 70% das crianças e adolescentes trabalham.
Quando acaba a aula, Lucas não é o único a ir para casa ajudar os pais. Fernando também participa das atividades com a família quando não está na escola.
É sempre pedir para ajudar. Daí tem que ajudar, né, para não fazer feio. Eu sou ali da linha Matão, sempre acordo 6 horas assim, para ajudar na agricultura com meu pai. Daí trabalho até as 8, 9 horas, depois vou na roça trabalhar com meu pai até as 11h30. Tomo banho, venho para o colégio, depois 5h30 chego em casa, troco de roupa para fazer meu serviço. Daí entro em casa, depois tiro leite, entro em casa às 9h, depois vou dormir. Ah, cuidamos da viagem, das vacas de leite, das roças, da plantação de trigo, soja, milho.
Fernando é colega de Lucas no colégio. Conversamos com os dois juntos enquanto eles aproveitavam para matar aula. Fernando tem 15 anos, mas já trabalha desde os 7 tirando leite. Agora, além de cuidar das vacas, ajuda na plantação que a família cultiva para a venda. Trabalha de segunda a sábado e diz que não sobra tempo para estudar. Domingo, dia em que teoricamente tem folga, não de tirar o leite, gosta de andar de moto, comprada com dinheiro que ganhou trabalhando. Ele pretende encerrar os estudos quando acabar o ensino médio. Quando não ajudam nas atividades da roça ou cuidam de bichos, é comum que as crianças e adolescentes façam serviços domésticos. Sobra pouco tempo para estudar.
De manhã venho para a escola, chego em casa de meio-dia, faço o serviço, então quando sobra um tempo à tarde, mas geralmente eu vou estudar à noite e ainda à noite eu tenho um curso, então eu tenho que revisar o pouquinho do tempo que sobra para fazer revisar o curso e revisar a escola. É bem corrido, então não tem muito, muito tempo. A gente faz o pouco que dá.
Marina começou a ajudar a mãe com 11 anos, quando a irmã saiu de casa. Agora, com 17, ela quem toma conta dos afazeres domésticos. É casada há 3 anos e mora com o marido junto com os pais. Depois da aula, ela faz os serviços da casa. À noite, ela ainda faz um curso de auxiliar administrativo.
A família Mesari é outra que vive da produção leiteira na região.
O mais velho, vamos pôr assim, nos afazeres, que a gente, onde a gente vai, ele acompanha, né? Vai tirar leite, ele acompanha, vai às vezes na roça, assim, depende do serviço, né? Tudo servicinho leve, porque serviço pesado aqui a gente não trabalha, a maioria trabalha com máquina, então ajuda, acompanha nos afazeres da casa, né? Não serviço pesado, mas... Ah, é puxar uma pedra, é plantar uma grama, semear um pasto, inteirar uma manga, esses afazeres, né, do dia a dia.
Ismari Mesari tem 3 filhos. A família planta milho para o gado, mas vive da produção de leite. Dia sim, dia não, o leite é recolhido para venda. Com a ajuda dos filhos, os Mesari conseguem sustentar a família com essa atividade. Ao contrário da maioria das famílias da região, investem apenas na produção de leite e possuem ordenhadeira.
O filho mais novo de Ismari, de 6 anos, trabalha na roça com o pai quando não está na escola.
Tava ajudando o pai e daqui a pouco ele vai tocar as vacas lá naquele piquete.
Você vai lá com ele? Você ajuda ele lá? O que, que você faz aí?
Ajuda ele um pouco, cuidar. Lá tem vezes que nós trouxemos pro lado de cima. Cuidamos elas e trouxemos.
Como você roça?
Com uma foice. Tem que... Quase assim.
Cortar mata.
O menino ajuda nas tarefas da casa e da roça. Mas se dependesse de João, ele iria brincar.
Mais é mesmo brincar. Jogar bola não. Jogar bola.
Alessandro, o irmão mais velho, trabalha com mais atividades. Acorda mais cedo para tirar leite e trabalhar na roça.
A gente tá cortando eucalipto, de tipo vara, de metro, assim, para vender. Ajuda o pai e a mãe na roça, ajuda o pai a tirar leite, de tudo um pouco. Tiro de manhã, ajuda o pai e a mãe até umas 11h30, daí eu entro, me arrumo, almoço, daí vou para aula, volto e ajudo o pai de novo a tirar leite.
Durante o percurso, fomos acompanhadas por servidores do município, na escola, pela Secretaria de Educação, nas casas das famílias, pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Silviane Fiorentin não considera trabalho infantil as atividades que as crianças realizam no município. Ela é assistente social e nos levou para visitar as famílias.
A criança do campo é diferente. Ela é criada num ambiente que tem pasto, que tem os animais, que tem, né, os bichinhos. Então, é um outro convívio. E as crianças são o reflexo dos pais. Os pais são os espelhos para elas. E assim, para eles é um convívio natural, as crianças gostam de, né, de seguir os pais, ajudar a tratar uma criação, de ajudar, né, na agricultura, mas não é nada que seja, eu não considero a exploração do trabalho infantil, considero isso muito, muito saudável.
A maioria das pessoas não consegue enxergar o trabalho de menores como algo prejudicial. É o que diz a coordenadora da fiscalização do trabalho infantil, Ing Hank.
A nossa sociedade catarinense, ela não percebe ainda o trabalho infantil como uma violação de direitos. Isso permeia todas as organizações.
O secretário de administração de Novo Horizonte, Márcio Macedo, justifica o resultado do censo feito pelo IBGE. Na pesquisa, o município ficou em primeiro lugar do Brasil no ranking de trabalho infantil da faixa etária de 10 a 17 anos. Para ele, o trabalho faz parte do mundo agrícola.
Como o trabalho é uma questão moral muito forte na nossa sociedade, o pai jamais vai dizer que o filho é um vadio, né? Uma pessoa que não trabalha. E aí, num questionário como esse, eles sempre vão dizer que o filho está trabalhando, porque eles consideram isso parte da educação.
Novo Horizonte é apenas um exemplo do que acontece em vários locais do estado. É difícil fazer com que a população e o poder público enxerguem que o trabalho infantil não acontece só no norte e nordeste brasileiro. Dos 100 municípios com maiores índices de trabalho infantil, 32 estão em Santa Catarina.
A cada 100 adolescentes, 18 trabalham. É o maior índice do país na faixa etária de 10 a 17 anos. Em municípios como Cunhataí e Chavantina, mais de 60% fazem parte dessa estatística.
A Constituição brasileira proíbe qualquer tipo de trabalho para menores de 16 anos. A exceção é o aprendiz, que pode começar aos 14. O trabalho infantil artístico ou no esporte também é proibido.
O professor de Direito, André Viana, lembra que o conceito de trabalho precoce não é jurídico, mas cultural. Ele afirma que antes o trabalho de crianças era aceito com total normalidade.
Até mais ou menos a metade do século XX, o trabalho de crianças era considerado como uma solução para a família. A partir dali começou a surgir estudos que demonstravam os prejuízos ao desenvolvimento físico e psicológico da criança, o impacto na escolaridade, os próprios efeitos na reprodução do ciclo intergeracional de pobreza. E aí o trabalho infantil passa a ser visto como um problema.
A partir da década de 70, a Organização Internacional do Trabalho definiu como trabalho infantil as atividades econômicas feitas por menores de 15 anos. Também sugeriu que essa prática deveria ser erradicada.
Por causa disso, o Brasil passou a contar com leis e políticas públicas de proteção ao menor.
A professora Josiane Veronese explica.
Nós temos no Brasil uma cultura da exploração e do descaso com relação à criança. Então, o trabalho infantil é um reflexo desse descaso, não é? E outra questão muito forte no nosso estado é a cultura do trabalho pelas imigrações italianas, alemãs, portuguesas. E, nesse sentido, tem-se aí uma influência muito grande dessa concepção de que o melhor, a forma de educar, a educação moral, é através do trabalho.
As áreas onde existe mais trabalho infantil são em municípios pobres, como aponta o professor André Custódio.
No país inteiro, na verdade, o predomínio do trabalho infantil está associado, né, a áreas onde há maior concentração de pobreza, ou seja, os municípios mais pobres. Geralmente, esses municípios têm como principal atividades econômicas agrícolas. No caso de Santa Catarina, né, nós temos o trabalho infantil junto a cadeias produtivas, como a cadeia produtiva de produção de frango, cadeia produtiva da suinocultura, cadeia produtiva do fumo, ou seja, grandes setores de atividade econômica que fazem alguns tipos de contratos de integração e acabam utilizando as famílias dentro de um discurso de trabalho em regime de economia familiar, né?
A frequência é maior no trabalho rural, doméstico, em postos de lavação e oficinas.
Há crianças trabalhando em processamento de lixo, madeireiras e marmorarias, olarias, confecções e fabricação de calçados.
Existe trabalho infantil e de adolescentes em atividades criminosas como exploração sexual, trabalho forçado e tráfico de drogas.
O professor André Custódio destaca que também há o trabalho chamado de invisível. Esse tipo é dificilmente alcançado pelas políticas públicas. São exemplos o trabalho infantil doméstico e em atividades ilícitas. Ele acredita que o trabalho dentro de domicílios diminuiu bastante nas áreas urbanas, mas não nas rurais ou mais pobres.
Nós temos trabalho 500 mil meninas, eu sempre falo meninas porque 90% das trabalhadoras infantis domésticas são meninas, né? Tem diminuído nas áreas urbanas bastante, mas ainda é bastante frequente em áreas rurais, né, e em populações um tanto mais pobres que acabam recorrendo ao trabalho de crianças diante da ausência de políticas como no cuidado com crianças, como pequenas babás. Então é uma atividade bastante frequente. Hoje no Brasil nós temos ainda 500 mil crianças e adolescentes que trabalham como trabalhadores domésticos.
Em todo o país, alguns juízes concedem autorizações para o trabalho de crianças. De 2005 a 2011, foram quase 2.700 autorizações. Mas esse número vem decaindo com os anos. A procuradora Helena Barroso explica que o Ministério Público do Trabalho tenta sensibilizar os juízes da vara comum. A expectativa é que a competência para dar essas autorizações vá para a Justiça do Trabalho.
A gente tem estados onde hoje já não existe nenhuma emissão mais de autorização. Aqui em Santa Catarina reduziu bastante. Hoje em dia o Conselho Nacional do Ministério Público ele determinou que todas as autorizações concedidas sejam repassadas a informação de que foi concedida ao Conselho Nacional. Então o Conselho tem feito um monitoramento dessas autorizações e, consequentemente, tem diminuído um pouco, mas ainda não zerou. A gente tem que fazer um trabalho de sensibilização ainda maior para ver se a gente consegue zerar.
O trabalho de crianças e adolescentes muitas vezes não é visível para a sociedade. Denúncias podem ser feitas para vários órgãos, como os conselhos tutelares, procuradorias e Ministério do Trabalho. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, ligue para o Ministério Público do Trabalho. O telefone é 48-3251-9900. Repetindo, 48-3251-9900.
Não é brincadeira. O trabalho infantil que Santa Catarina não vê.
Viajamos até Novo Horizonte para saber por que o município tem o maior índice de trabalho infantil do país. Conversamos com crianças, mas também com os pais. Lá, é comum a família toda trabalhar unida.
Após 5 quilômetros de estrada de chão desde o centro da cidade, vive a família de Dona Carmelinda e seu Vanderlei Belo. A casa fica bem escondida ao lado de uma jabuticabeira carregada de frutos em frente ao chiqueiro. É simples, tem só 3 cômodos para o casal e os 3 filhos mais novos, de 9, 12 e 15 anos. Mas só um quarto é o suficiente para as crianças saírem correndo e se esconderem quando chegamos. Dona Carmelinda pede desculpa, porque eles estão morrendo de vergonha.
O casal nos recebe e mostra as atividades da casa. Todos trabalham, inclusive as crianças. Como os filhos, seu Vanderlei trabalhou desde pequeno.
Ah, eu desde 8 anos que trabalho. Trabalhava fora, pra cá, pra lá, se onde aparecia um serviço, estava indo. Né?
Vanderlei, desde criança, cuidava da roça em casa e nas propriedades próximas de onde vivia. Ele estudou só até a segunda série do ensino fundamental. Até hoje, com 51 anos, continua fazendo o mesmo tipo de atividade e não tem emprego fixo.
Trabalha fora, onde aparece algum meio-dia, a gente vai, né? Trabalhar para cá, para lá, né? Não tem serviço fixo, assim, no caso, né? Aonde aparecer um serviço lá em Santa Luz, pega a moto e vai, né?
Vanderlei se mostra bastante disposto, mesmo com o desgaste sofrido pelo tempo de trabalho duro na roça. Cultiva alface, milho, colhe frutas no quintal, ordenha as vacas, cuida de porcos e galinhas.
Vanderlei Belo faz tudo isso desde as 6 da manhã.
Carmelinda Rodrigues tem 41 anos e é mulher de Vanderlei. Ela também trabalhou desde pequena. Estudou apenas até a quarta série. O casal nunca pensou em sair de Novo Horizonte. Carmelinda conta que lá todos acham normal trabalhar desde criança.
Ah, aqui na roça começa pequeno, desde 6, 7 anos já estão ajudando, né? Alguma coisinha eles vão fazendo sempre, né?
Os filhos mais velhos já se mudaram. Os mais novos continuam com os pais, estudam no colégio do município e trabalham quando não estão em aula. As crianças possuem notas medianas na escola. Carmelinda lamenta não conseguir ajudar os filhos com os deveres.
A gente ajuda em casa com o que pode, né? Porque a gente também não estudou que nem agora, né? Tem outro estudo diferente, né? A gente muitas vezes não consegue ajudar eles a fazer os temas, que a gente também não entenda.
O trabalho infantil gera um ciclo de pobreza. A criança ainda pode entrar em contato com outros tipos de exploração, de acordo com o Ministério do Trabalho. Ela não se qualifica para o emprego com maior salário. Quando essa criança cresce e tem filhos, é provável que eles continuem na mesma situação. Um exemplo desse ciclo é a família de Vanderlei Belo, que recebe ajuda da assistência social para sobreviver.
Isso não acontece só no interior. Dona Lúcia, de Florianópolis, também trabalhou desde pequena.
Vim embora para Florianópolis, eu tinha 12 anos. Até a idade dos 12 anos, eu trabalhava na roça, né? Daí depois vim embora para Florianópolis e continuei trabalhando em casa de família, em lanchonetes, restaurante. Desde quando eu me conheço por gente, eu trabalho, né?
Os 3 filhos de Dona Lúcia seguiram o mesmo destino, até serem encaminhados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET.
O trabalho precoce muda todo o contexto familiar. O papel da criança inverte porque ela fica responsável por uma parte significativa da renda da casa.
Essas atividades interferem no desenvolvimento da criança, como explica Sheila Madeira, psicóloga do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste, de Criciúma.
Uma criança que ela começa a trabalhar desde cedo, certo? Ela perde todo o momento dela de brincar, do lúdico, de aprender a abstrair, ou seja, aprender a, através do lúdico, raciocinar sobre as coisas, a refletir, certo? Então, isso vai ter uma consequência, inclusive, no poder cognitivo dela. E a questão de interação com outras crianças, ter que amadurecer muito cedo, certo? E amadurecer mentalmente muito cedo.
Com o passar dos anos, a criança perde a facilidade para aprender a escrever. Também não consegue desenvolver outras habilidades porque elas não são estimuladas.
A psicóloga trabalhou com crianças nessa situação por 2 anos. Sheila Madeira conta como era fácil perceber se elas tinham trabalhado. Além da falta de atenção nas atividades, apresentavam muito cansaço.
A gente percebia nitidamente, porque não eram crianças inseridas, elas trabalhavam de forma esporádica, indo na carroça com os pais, juntava material descartável. Então, quando elas voltavam para o programa e a gente sabia que elas tinham que trabalhar, porque elas dormiam em sala de aula, elas não queriam participar de atividade de educação física, que é uma coisa que chama muita atenção de criança, e por estar cansada, elas rejeitavam essas atividades. É uma coisa que parece que não combina, né? Imagina, criança, menino, não querendo jogar futebol.
Com o passar dos anos, as crianças que trabalham ficam mais tempo realizando essa atividade e diminuem a carga horária dos estudos. A pedagoga Soraya Conde acredita que apenas o tempo na escola não é o suficiente para um bom aprendizado.
As crianças frequentam esse tempo mínimo, mas isso não significa que, de fato, uma aprendizagem qualitativa esteja ocorrendo. Afinal, a criança só vai à escola, não se dedica fora da escola, né? E muitas crianças afirmam que chegam cansadas na escola, né? O tempo de aprendizagem, a qualidade da aprendizagem é prejudicado pelo trabalho, sim.
A pedagoga afirma que a escola não dá conta de resolver esse problema. É a necessidade que determina se a criança vai trabalhar ou não.
Se a família precisar do trabalho dela para comprar sapato, roupa, comida, ou mesmo para comprar um trator para conseguir fazer uma colheita de melhor qualidade no campo, a criança vai trabalhar, porque o que determina são as necessidades e não o acesso ou não à escolarização. É claro que as crianças que frequentam a escola trabalham menos do que as crianças que não frequentam, mas não deixam de trabalhar.
Soraya Conde questiona a teoria de que o trabalho infantil no campo seja fruto da cultura da população de descendência europeia.
Filho de fazendeiro trabalha, né? Ou é o filho do empregado da fazenda que trabalha, ou é o filho do pequeno produtor familiar que tem uma pequena propriedadezinha de onde ele retira toda a sua sobrevivência. Então eu observo que não é uma questão de cultura no campo, trabalho infantil, mas ele é uma questão de classe social, esteja no campo ou na cidade. A questão da cultura é a aparência do fenômeno. O que está por trás disso é a necessidade real que a família tem do trabalho da criança.
Algumas características desse trabalho mudaram na sociedade brasileira nas últimas décadas. Antes, era comum a criança trabalhar e não ir à escola. Hoje, ela até vai, mas nem sempre a aula é bem aproveitada. Falta tempo para estudar em casa e para se divertir.
Novo Horizonte é o município com maior índice de trabalho infantil do país. A Escola de Ensino Básico Santa Lúcia, onde conhecemos as crianças que trabalhavam, teve uma das 40 piores notas do estado no Enem de 2011. A informação é do mesmo ano em que foi feito o censo do IBGE.
Ivani Tremer acredita que o trabalho no campo atrapalha mais o estudo quando a criança é maior. Ela é professora da escola e dá aulas para o ensino fundamental.
Os menores, das séries iniciais, no caso, o trabalho no campo não interfere tanto, porque eles podem deixar de trabalhar e ficar para estudar, fazer os temas, os trabalhos. Já os mais adultos, se eles tiverem assim, que usar bastante do tempo deles para fazer os trabalhos da escola, os trabalhos da classe, a renda deles diminui muito.
Além de prejudicar o aprendizado, o trabalho pode afetar a saúde das crianças. O médico Flávio Magajewski afirma que elas possuem um organismo mais frágil e ficam doentes com mais facilidade. A criança não é o adulto em miniatura, o seu corpo ainda está em desenvolvimento.
Acho que o impacto do trabalho precoce, ele afeta a diversos aspectos da saúde das crianças, principalmente porque o organismo infantil é um organismo imaturo e em desenvolvimento. Temos também esforços muito fortes que podem afetar o coração e produzir hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, que também são problemas que vão se expressar na vida adulta, além de esforços muito intensos serem capazes de produzir a morte súbita em crianças por conta de um sistema de condução elétrica do coração ainda imaturo.
A capacidade de respirar é menor em tamanho e eficiência. As crianças são alvos fáceis para doenças respiratórias.
A criança tem menor resistência a esforços físicos. Se ela realiza atividades muito repetitivas, pode acabar com lesões como escoliose ou até mudanças nas articulações dos joelhos. Danos da coluna podem surgir ao tirar leite sem o banquinho, por exemplo. Na colheita, onde o trabalho é sempre feito abaixado, pode acontecer o mesmo.
A criança absorve mais substâncias tóxicas porque é mais sensível a agentes químicos. Em Santa Catarina, é comum o uso do trabalho de crianças em colheitas. Os produtores utilizam muitos agrotóxicos e as crianças geralmente fazem esse trabalho descalças, absorvendo esse tipo de veneno.
A criança também é sensível a barulhos em excesso, tem uma visão periférica menor e maior frequência do coração.
O esforço pode aumentar a pressão arterial e até fazer com que ela sofra uma insuficiência cardíaca durante o trabalho. Além disso, o risco de crises convulsivas, desidratação e cãibras é maior, assim como a incidência de dermatites.
De acordo com o médico Flávio Magajewski, os danos são cumulativos e, pior, podem ser permanentes e irreversíveis.
Quando o sistema de saúde notifica um acidente com menor de idade, é necessário investigar qual o motivo. Maurício Silva, do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Florianópolis, já viu exemplos de crianças machucadas durante o trabalho.
Todo acidente com um menor de 18 anos é obrigatória a notificação no sistema de saúde, no Brasil inteiro. Aí a gente investiga a situação e, no caso, encaminha esse adolescente para um trabalho que não seja proibido, né? Muitas vezes é trabalho proibido, como construção civil, padaria, né? Eu estou começando agora nessa área e peguei esses dois casos, né? Um rapaz que trancou a mão numa máquina de padaria e um rapaz que trabalha na construção civil que se machucaram.
O trabalho infantil prejudica o desenvolvimento das crianças. Se você conhece algum caso, ligue para o Ministério Público do Trabalho. O telefone é 48-3251-9900.
Não é brincadeira, o trabalho infantil que Santa Catarina não vê.
Você coleava bastante tempo? Quanto?
2 anos.
Isso aqui era uma baia de porco antes? Parece, né? Nossa, mas com esse frio, como que vocês estão fazendo? Tá frio, né?
Em Ipumirim, no extremo oeste do estado, um grupo de crianças e adolescentes trabalhava na colheita de erva-mate. A atividade é proibida para menores de 18 anos. Durante um dia de chuva, apenas um permaneceu no acampamento. João tentava escapar do frio com um aquecedor a lenha improvisado.
O local onde todos dormiam e comiam era o antigo curral, com teto de lona e chão de barro. A chuva tinha alagado o local dias antes. O lugar ficou cheio de lama. Os colchões desgastados foram colocados em cima de madeiras para não encostarem no chão. Roupas, toalhas, alimentos e até galões de vinho ficavam misturados no meio da sujeira, do barro e de dejetos de animais.
Essa foi a situação encontrada durante uma das ações fiscais no interior do estado. A auditora Lilian Rezende conversou com um único garoto fora da colheita naquele dia. O dono da propriedade tinha trazido João de União da Vitória para trabalhar.
Vocês estão dormindo onde? É o quê? No chão?
Não.
E o Admir trouxe vocês de União da Vitória. Você não lembra para quem que vocês estão colhendo erva?
Família.
E esse aqui é de quem que você falou? De Sandrino?
É.
Essa baia aqui, ele deixou vocês ficarem?
Por causa desse tipo de violação dos direitos das crianças, o governo federal tomou medidas para combater o trabalho infantil. Em 2012, o Ministério do Trabalho fez quase 250 ações fiscais no estado. 165 crianças e adolescentes foram resgatadas do trabalho.
Depois de receber a denúncia, a ação fiscal tem várias etapas. O diagnóstico de exploração, a verificação da ocorrência e as entrevistas são alguns exemplos. Depois dessa fase, os fiscais aplicam um auto de infração ao dono da propriedade e determinam que ele regularize a situação.
Menores de 16 anos que não exercem função de aprendiz são afastados imediatamente. Quem tem entre 16 e 18, mas trabalha em atividade permitida apenas para maiores, também é resgatado e pode recomeçar em outra função. Eles ainda podem ser encaminhados para assistência social.
A auditora Ing Rank comenta que muitas vezes o trabalho precoce acontece em locais de difícil acesso. Ela é coordenadora da fiscalização do trabalho infantil no estado.
A fiscalização ela tem muita dificuldade de ter acesso, até porque a gente não tem a identificação do local. E quando a gente tem a identificação do local, quando é uma residência, existe o impedimento do ingresso no local sem autorização do proprietário pela inviabilidade do domicílio prevista na Constituição Federal.
Outros fatores também dificultam a ação fiscal. A terceirização do trabalho manual de grandes para pequenas empresas ou para famílias também interfere no processo.
É difícil entrar na propriedade familiar, como lembra o auditor fiscal do trabalho de Chapecó, Dionei Herge.
A grande dificuldade é que também existe uma relação familiar, né? Essa exploração, muitas vezes, ela ocorre dentro da própria família. Quando a gente tem notícia de que um terceiro, o fazendeiro, por exemplo, está explorando essa atividade infantil e é uma atividade comercial, ele tem uma fazenda, vamos dar um exemplo, plantação de tomate, corte de erva mate, aí a gente tem como fiscalizar, mas não quando é uma economia familiar.
Dionei Hertz era o único auditor que fazia fiscalização na região de Chapecó. Ele destaca a falta de funcionários para exercer a função.
Até o ano passado eu era sozinho aqui na região de Chapecó para fazer trabalho infantil. Esse ano que foi designado um colega para acompanhar essas fiscalizações, né? Porque elas são bem difíceis de fazer, né?
Os fiscais se deparam com crianças trabalhando e sendo tratadas como adultos. O auditor de Chapecó lembra quando encontrou menores na colheita do morango.
Há um tempo atrás, a gente fiscalizou na região de Água Doce uma plantação de morangos. E a gente encontrou várias famílias, né, recrutadas para o trabalho pelo fazendeiro lá. E no período de férias, a gente percebeu que as crianças elas eram utilizadas para a colheita do morango. É uma atividade bem complicada, porque tem toda questão ergonômica de ficar abaixado o dia inteiro, né? E a gente encontrou crianças na faixa de 8 a 15 anos.
A auditora Lília Rezende, que trabalhava com denúncias da área rural, conta que durante uma fiscalização em Canoinhas, as crianças correram para o meio do mato.
A gente já pegou muitos casos de crianças assim, dormindo mesmo, sendo trazidas sem pai, sem mãe, de outra localidade, ficando alojado com adultos, adultos até assim que consumiam droga e essas crianças estavam nesse ambiente e o dono da propriedade rural fazendo vista grossa, né? E quando a equipe fiscal chegou, ainda foi determinado que as crianças corressem para o mato. Quando a gente conseguiu pegar essas crianças, elas estavam todas machucadas, né, por ter corrido descalça ou de chinelo para o mato para se esconder.
Depois, os menores voltaram com machucados nas mãos e nos pés. As crianças foram trabalhar de ônibus, não ganharam nenhuma proteção e traziam a própria comida. Um dos meninos tinha apenas um pedaço de pão e outro perdeu a mochila e ficou sem a marmita.
A auditora também presenciou um caso em que as crianças trabalhavam na colheita do fumo, em Rio Negrinho. Elas estavam de pés descalços ou apenas com chinelo, sem nenhum tipo de proteção.
Como que você soube desse trabalho?
Soube por uns amigos que me falaram, daí eu fui me falar com eles, fizeram um pedido, tipo assim, se desse para me trabalhar, né?
Aham.
Uhum.
E você já recebeu algum pagamento?
Já.
Quem que te pagou?
A Neia.
A esposa do seu Wilson. Eu tô vendo que você tá descalço, você não ganhou botininha nada.
Não, é que eu tirei meu calçado.
Mas é seu?
calçado e fralda. E você não machucou o pé, assim?
Não.
Não?
É que eu sou acostumada já.
Tá. Mas boné seu também. Uhum. Você não ganhou nada, é só os R$30.
Uhum. A comida ficava numa carreta, do lado de agrotóxicos. A água passava de boca em boca. Havia um copo só para todo mundo. Um dos meninos explica que trabalhava porque estava de férias. Cursava o primeiro ano do ensino médio. Saía de casa às 6 da manhã para pegar carona com uma carreta e só voltava às 8 da noite. Os trabalhadores mais velhos da região também usavam o mesmo transporte.
Que idade você tem?
14.
Você mora onde?
Volta Grande.
E como que você vem para cá trabalhar?
De trator também.
Você está trabalhando para eles mais ou menos quanto tempo?
Dois anos.
Dois anos? Mas você era novinho. Que idade você tinha quando começou?
Ué, mas não tem que começar a trabalhar
de novo. Uns 12? É. E esse ano você está há quanto tempo aqui?
2 semanas.
2 semanas. Você ganha quanto por dia?
30.
30? E eles te deram boné, proteção, assim, sapato, alguma coisa de proteção?
Não.
Durante essa fiscalização em Rio Negrinho, quando a auditora Lilian Rezende foi falar com as empregadoras, elas afirmaram preferir que as crianças não trabalhassem.
O ano passado, quando deu aquilo, nós não pegava mais. Esse ano que nós estamos pegando. Daí, nós
vamos... Eu ainda havia, porque não deviam vir. Crianças falências, via decisão, não deviam vir trabalhar. Porque criança não é para trabalhar.
É, não posso
mudar, né? Elas querem ganhar.
Só que agora não tem aula. Eles
querem ganhar para comprar material.
Mas se levar para quem não sonha com uma coisa boa.
A auditora Lilian Rezende lamenta que após a fiscalização não haja uma continuidade no apoio. Sua colega Inky Hank concorda.
Um dos problemas também da motivação da fiscalização, o auditor que vai fiscalizar e determinar o afastamento da criança ou do adolescente do trabalho proibido, é a falta da rede de apoio, a falta de políticas públicas nos municípios para atender essas crianças que se determinam o afastamento, porque a nossa sociedade ainda não vê outra ocupação adequada para crianças que não seja ou ela está na escola ou ela está no trabalho.
Inky Hank destaca a necessidade de políticas públicas. Os municípios deveriam atender a criança após a fiscalização.
O Ministério do Trabalho não vai erradicar o trabalho infantil, não é a fiscalização que vai resolver. Porque a fiscalização vai chegar lá, vai determinar o afastamento e punir o empregador. E agora?
Esse tipo de acompanhamento é oferecido pela assistência social. O governo brasileiro criou um programa, por causa da pressão externa, para a erradicação do trabalho infantil. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil foi criado em 1996. O PET oferece suporte às famílias e atividades socioeducativas para crianças e adolescentes. Mais de 20 mil estão no programa. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento Social. As cidades que possuem os maiores índices de trabalho infantil no estado, de acordo com o IBGE, são Novo Horizonte, Cunhataí e Chavantina. Mas nenhuma delas possui o PET. O programa tem 3 ações principais: a transferência de renda, o trabalho social com as famílias e o fortalecimento de vínculos com as crianças. A gestora da Secretaria de Estado da Assistência Social, Denise Della Bruna, explica que os recursos do programa vêm do governo federal, estados e municípios.
O MDS vai repassar, dependendo da meta dos municípios, um recurso. Os municípios atingindo tal meta, o estado recebe um recurso X e daquela proporção daquele recurso, o estado também tem que colocar um valor em cima.
O financiamento do PET muda neste ano. A verba para a área vem inteira. Não é específica para o programa, e sim para as diversas ações da assistência social. Maria de Fátima Pereira, do MDS, ressalta que o município decide onde vai aplicar o dinheiro.
Não vai ter mais separação de rubricas, vai ser tudo unificado para que o município decida, dentro do seu território, qual o nível de vulnerabilidade maior para ele aplicar.
No entanto, não é tão simples assim participar da transferência de renda. A coordenadora do PET em Florianópolis, Isabela Regis, enfatiza que há uma série de requisitos para a família receber recursos do programa.
Elas precisam retirar todos os filhos do trabalho infantil, é necessário a frequência escolar e a participação em projetos, né, que seriam serviços de convivência ou as entidades que ofertam serviços socioeducativos.
O valor do recurso depende da renda familiar.
Muitos pais reclamam que o dinheiro repassado pela bolsa é inferior ao que a criança ganhava trabalhando.
As falas de algumas famílias realmente é que o valor que tem advindo do trabalho da criança, ele é um valor bem maior do que o repassado pela bolsa.
Dona Estela recebia o Bolsa Família e nesse ano começou a participar do PET também. Com ajuda financeira, ela compra roupas e alimentos para os 4 filhos. Desde a separação, ela sustenta a família sozinha.
Juntando os dois juntos não é suficiente, mas é bem-vinda, né?
Dona Estela já era acompanhada por um assistente social por causa de violência doméstica. A mesma assistente encaminhou Estela ao PET por causa do filho.
Eles estavam querendo trabalhar, se envolver com coisa errada também, né, para poder ter dinheiro.
Com os filhos de Dona Lúcia, foi feita uma abordagem de rua. Os três vendiam bananinhas e orelhas de gato. Para ela, o programa ajudou muito nos estudos das crianças. A filha mais nova faz parte do PET também, mas de forma preventiva.
O Anderson foi até a 8ª série, o Jefferson foi até a 5ª série, mas não houve jeito de querer continuar, né? O Jonathan, hoje em dia, está fazendo faculdade de fisioterapia.
Outra família que faz parte do programa é a de Dona Elisete. Ela e os 3 filhos mais velhos entraram no PET por indicação de professores. Dona Elisete tem 7 filhos e 5 netos, mas não recebe nenhum tipo de pensão. Trabalha como auxiliar de limpeza e faz faxina durante o final de semana. Há 13 anos, se divorciou. Foi quando seus filhos começaram a vender amendoim japonês que a avó preparava.
Dia a dia deles não interferia nada, deles vender não interferia nada. Estudava a mesma coisa, fazia os deveres deles a mesma coisa, brincava. Eu acho que eles andavam, vendiam aqueles meninos japoneses, acho que eles mais brincavam do que vendiam. Saíam com 10 e voltavam com 8.
Agora, o desafio de Dona Lisete é reformar a casa para a família. O incêndio destruiu grande parte da residência no bairro Agronômica. Até hoje, estão sem banheiro e com dívidas.
Em 2005, o PET foi integrado ao Bolsa Família. De acordo com Dona Lisete, o valor que o PET pagava era maior, mas havia muitos atrasos. Com a Bolsa Família, o pagamento diminuiu um pouco, mas está sempre em dia.
O PET e a fiscalização trabalhista são apenas algumas das iniciativas para acabar com o trabalho infantil. Instituições e representantes da sociedade perceberam as dificuldades para esse enfrentamento e formaram um Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente.
O fórum foi instalado oficialmente em Santa Catarina em 1996. Para a coordenadora, a auditora Inge Hank, ele vem encontrando vários obstáculos.
Por ele ser uma organização não formal, ele é muito frágil. Então, ele passa, às vezes, por momentos de mais articulado e outras menos. Como a nossa sociedade catarinense, ela não percebe ainda o trabalho infantil como uma violação de direitos, isso permeia todas as organizações. Então, a gente passa geralmente, atualmente, uma fase muito complexa, muito complicada de desarticulação, de desmotivação.
Se você conhece algum caso de trabalho infantil, ligue para o Ministério Público do Trabalho. O telefone é 48-3251-9900. Repetindo, 48-3251-9900.
A série de reportagens Não é Brincadeira, o trabalho infantil que Santa Catarina não vê, foi realizada pelas jornalistas Jéssica Mello e Jéssica Butzke.